prevenção, hoje vamos falar de inflamação no intestino, que afeta todo o corpo, pode provocar doenças mais graves, exemplo, câncer de cólon, é uma das neoplasias mais diagnosticadas no mundo atualmente, além de dores, desequilíbrio da flora intestinal, intestino preso, solto, enfim. Como é que a gente lida com esse problema é o que a gente quer saber, não é? E previne esse tipo de problema, o ideal, né? Antes de ter que lidar com a questão e tratar. Converso com o especialista, o Dr. Alexandre de Souza Carlos, ele é do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nosso especialista convidado. Doutor Alexandre, a primeira pergunta que coloco é: mais diagnósticos têm levado a mais casos de câncer de cólon em função da inflamação no intestino prolongada, não é? Ou isso tem a ver também com o nosso estilo de vida atual da sociedade contemporânea, não é? Ou um pouco dessas duas coisas, enfim.
Olha só, a gente está realmente observando um aumento da incidência de todos os tipos de cânceres, né? Não só câncer intestinal, assim como outras doenças, inclusive doenças autoimunes. E quando nós vamos ver o que seria, né? Um provável fator, óbvio, tem a questão do diagnóstico, estamos cada vez mais sendo informados precocemente, o diagnóstico precoce, mas eu acho que tem muita influência da industrialização, da urbanização, né, dos fatores ambientais. Então, cada vez mais estamos se estudando o potencial da dieta, né, o excesso de industrializados na dieta, se isso realmente pode interferir e deve ser uma causa potencial do aumento da incidência de câncer, inclusive do câncer colorretal.
Agora, doutor Alexandre, esse problema, inflamação intestinal, ela tem graus diferenciados, né? Pode ser desde uma inflamação leve. Como é que ela começa? Como é que a gente percebe que já está enfrentando algum tipo de problema relativo à questão do intestino? Por exemplo, é com sinais já na digestão ou é em outro momento, né? Porque a gente sabe que isso tudo está interligado.
Sim, como você mesmo falou, né? Nosso organismo é uma máquina complexa, né? Está tudo interligado. Inclusive o nosso trato gastrointestinal. Ele tem uma particularidade que a gente chama do segundo cérebro, porque o nosso sistema gastrointestinal, ele tem milhões de neurônios que por si só podem desencadear e produzir substâncias que vão levar o cérebro, às vezes, sintomas não gastrointestinais. Então, a gente tem nosso intestino, né, conhecido como a microbiota intestinal, que lá tem 40 trilhões de micro-organismos, bactérias, vírus, parasitas, fungos, e eles, teoricamente, vivem em harmonia, que a gente chama de eubiose. Então, qual a função desse equilíbrio da flora intestinal? É combater patógenos, né, micro-organismos que vêm pela boca, que vêm pela dieta. A gente não come tudo estéreo, né? Então, quando a gente come, vai vir micro-organismos. Se a gente tivesse um intestino permeável, se a gente for pensar nisso, todo micro-organismo que a gente ingerisse ia cair na nossa corrente sanguínea e isso seria um desastre, né? Para isso, existe essa microbiota equilibrada. Então, elas estão lá em equilíbrio e quando vem um patógeno, algum micro-organismo que eles acham que vão ser do mal, vão ser patogênicos, eles combatem entre si, né? Brigam lá entre si e evitam que esses micro-organismos entrem para a corrente sanguínea, né? Então, no sistema de equilíbrio, a gente vive bem. Quando há qualquer desequilíbrio, aí vai ter alguns sintomas que começam sintomas leves até sintomas mais graves. Então, às vezes, alteração do hábito intestinal. É um paciente que sempre teve sua evacuação regular todo dia e de repente começa a ter diarreia, né? Ou o inverso, começa a ter o intestino preso, que a gente chama de constipação intestinal. Ou uma queixa muito frequente nos dias atuais, o estufamento abdominal, né? A distensão, o estufamento abdominal. Ou seja, são sinais indiretos de que algo na nossa microbiota, no nosso trato gastrointestinal não está indo tão bem. Pode ser doença intrínseca, gastrointestinal, e às vezes pode ser até uma doença extrínseca. A própria depressão, o estresse, tá? Pode desencadear esses sintomas por um desequilíbrio da flora intestinal.
Muito bem. Agora, quando a inflamação está instalada, ela pode ir piorando. Eu quero entender quando é que a gente sai de um problema de inflamação para um problema mais grave, não é? Tem diverticulite, tem todo tipo de problema que aparece em função desse desequilíbrio que o senhor está explicando para a gente. Então, o próximo passo de um agravamento de inflamação seria o quê?
Quando esses sintomas, eles começam a complicar, né, e começam a ter comprometimento sistêmico. Então, por exemplo, é uma diarreia crônica, que já ficou crônica, que o paciente começa a ter má absorção de vitaminas, começa a ter queda de vitaminas, começa a ter anemias, né? E com isso as repercussões da anemia, começa a ter cansaço, fadiga, indisposição, né? Quando há, por alguma inflamação, pode ter sangramento do trato gastrointestinal, isso é considerado um sintoma de alarme, né? Quando o paciente tem dores abdominais, que pela distensão, pelo estufamento, que estão ficando cada vez mais intensas e precisa às vezes até levar ir ao pronto-socorro para poder tratar essas dores, né? Então isso é um sinal de, são agravamentos da doença.
Eu citei o caso de câncer de cólon. Normalmente esse tipo de câncer ele é diagnosticado num exame que vocês especialistas pedem quando o problema tá instalado, quando, por exemplo, sangue nas fezes, alguma outra complicação, a tudo isso que nós já dissemos aqui está associado, aí vai para um exame que é a colonoscopia, detecta. Que outro tipo de exame vocês costumam indicar, doutor Alexandre, para detecção do câncer de cólon? Normalmente se descobre em que momento esse tipo de câncer, hein?
Olha só, em especial o câncer colorretal, né, como você já falou, existem dois exames para a gente tentar fazer a detecção precoce, sim, né, ou de uma condição pré-cancerígena ou já do próprio câncer instalado. Um deles é um exame simples, que é a pesquisa do sangue oculto nas fezes, que podemos utilizar como triagem em todo paciente acima dos 50 anos, e qualquer positividade desse teste está indicado a colono. Mas também indicamos a colonoscopia. Atualmente está a gente está tentando diminuir essa idade, antes era depois de 50, agora depois dos 45, né? A gente faz a colonoscopia, porque qual é a função da colonoscopia? A colonoscopia vai ser um exame preventivo, à medida que eu detectar alguns pólipos no nome paulego, algumas verrugas intestinais, que essas são benignas, mas se a gente não retira esses pólipos, em algum momento podem virar câncer. Não é que vão virar câncer, mas algumas pessoas podem virar câncer. E a gente estuda muitos fatores de risco, né? Então, existe algumas populações que a gente sabe que vai ter maior risco de ter câncer colorretal. É aquele que tem um histórico na família, né? Já tem algum parente que teve câncer de intestino, então a gente precisa ficar de olho nesse paciente, principalmente se o câncer foi numa faixa etária mais jovem, que a gente fala abaixo dos 50, 60 anos, aí sim a gente tem que ficar mais de olho ainda nesses pacientes. Então são pacientes que às vezes precisam até antecipar mais a colonoscopia, não vai fazer 45, vai fazer até um pouco antes, para a gente a partir daí ficar estratificando o paciente, é um paciente de médio ou de alto risco para ter o câncer de intestino, e de quanto em quanto tempo vai realizar o exame de colonoscopia.
Ô doutor Alexandre, só uma dúvida, o pólipo é a diverticulite? O pólipo
são coisas diferentes.
Ah,
pólipo,
perfeito.
São verrugas
mesmo.
Diverticulite é o seguinte, às vezes, por uma flacidez lá da parede do intestino, começa a surgir alguns orifícios, que chamam-se divertículos. E algumas vezes, por alguma situação específica, esses divertículos podem inflamar, chamando-se diverticulite. Tá?
Sim.
Então, são entidades, né, nomes parecidos, mas são entidades diferentes.
Perfeito. Agora, voltando então à questão de quando é detectado, os exames levam então à constatação desse câncer e aí é cirúrgico o tratamento inicial.
Sim, a depender da extensão, né? Quando o câncer está inicial, ele é cirúrgico, e a depender do tipo, da agressividade, que você vai precisar complementar com tratamentos oncológicos como quimio ou radioterapia. Às vezes, quando o tumor está muito avançado, a gente inverte. Primeiro faz uma quimioterapia para reduzir o tumor e poder facilitar um tratamento cirúrgico após, se possível.
Bom, acho que é hora de falar de prevenção. Ninguém quer chegar numa situação como essa, né, doutor Alexandre?
Coisa ruim, né?
Ninguém quer ter que enfrentar um problema como esse. Nenhuma diverticulite já é bem complicadinha, bem chatinha de tratar, ela pode voltar, se você não mudar hábitos. Então agora a gente está falando de prevenção, o que a gente faz para prevenir esses problemas todos? Me conte.
Vamos lá, né? Que engraçado que é o mais difícil, né? A gente tá tomar remédio, que é mais fácil, e prevenção é mais difícil. Mas cada vez mais, né? Com o estudo da microbiota, com o estudo do intestino, estamos vendo que é aquele velho aforismo, né? Nós somos o que nós comemos. Então, a primeira coisa é a dieta, né? Cada vez mais a dieta é equilibrada, né? Uma dieta com quantidade de proteínas, de lipídios, de carboidratos e de fibras, né? Então, o ideal, tem alguns trabalhos mostrando que o ideal é ingerirmos pelo menos 20 a 25 gramas de fibra por dia. Fibras, elas têm inúmeras funções, né? Uma delas é melhorar nossa evacuação, nossa defecação, nosso ácido intestinal, mas existem fibras que eles são alimentos para as bactérias boas do intestino também, para manter o equilíbrio, tá? Não é só para pensar na evacuação em si, mas também ela é um fator importante para você manter a sua microbiota equilibrada e com isso um fator protetor, né? Então vamos lá, então a dieta bem equilibrada, evitar cada vez mais alimentos industrializados, ultraprocessados, porque existem muitos aditivos químicos nesses alimentos que eles vão acabar com a nossa flora intestinal. Então eles vão sair do equilíbrio e vão para um estado de desequilíbrio, da disbiose. Então isso são os alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, excesso de açúcares, de adoçantes, tá? São todas substâncias que podem levar a um quadro de desequilíbrio intestinal. Além disso, obviamente, exercício físico, cada vez mais vimos a importância do exercício físico, tá? Uhum. Inclusive para a prevenção do câncer, né? De qualquer tipo de câncer, tá? Um sono adequado, porque distúrbios de sono cada vez mais frequentes atualmente também podem interferir indiretamente na nossa flora intestinal, tá? Através de liberação de hormônios, pela privação do sono, então é importantíssimo. E você tentar gerenciar o seu estresse. Obviamente que estresse todo mundo tem, mas tentarmos, né, gerenciar, controlar melhor o nosso estresse. Então isso é o que chama de medidas, justamente, quem atualmente não é estressado, né? Então isso é o que chama de medidas de estilo de vida, né? Então a dieta equilibrada, um exercício físico, um bom sono e o estresse. Então isso são fatores protetores interessantes. Tem trabalhos até mostrando de excesso de carnes vermelhas podem levar ao câncer de intestino, tá? Então, toda vez que fiz esse trabalho, né, é um boom, todo mundo fica preocupado. Na verdade, como a gente vai ver, não é o excesso de carne vermelha. É o quê? É o excesso de aditivos químicos que estão na carne vermelha que vão levar ao câncer colorretal, né? Mas será que isso também não tem no frango, não tem no peixe, tá? Então, óbvio, para aqueles carnívoros que comem carne todo dia, eu acho que poderia diminuir um pouco, certo? Mas sempre temos que ter cuidado com essas publicações, né, que chamam muita atenção. A gente tem que sempre interpretar, ter um senso crítico, que existe alguns viés nessas publicações.
Posso acrescentar a ingestão de água? Vocês falam muito nisso, né?
Não, desculpa, sim, claro.
Que atrevida, água, né? Água, falando com o especialista. Mas é porque todo médico diz, olha, ingestão de água. A gente limpa todo o organismo com a ingestão frequente de água.
Sim, a hidratação, né?
Tá aí, portanto, né? A gente, é o que o doutor disse, é o mais difícil, é mudar o comportamento, melhorar, tentar equilibrar, não é? Qualquer mudança já traz resultados, a gente precisa ficar muito atento para também, e olha só o estresse, me chamou muita atenção essa questão do estresse e gerar esse problema no intestino também, então, entre muitos outros problemas, né, doutor Alexandre, que o estresse pode trazer, e quem não tem em algum nível esse problema hoje. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do doutor Alexandre de Souza Carlos, do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos alertas, doutor.
Imagina, obrigado a todos, uma boa semana.